Viva Malta, hello!
Hello, hello! É que é besta? Então, tudo bem? Não consigo mostrar as plantas, mas tenho umas plantas aqui. Também tenho aqui as minhas plantas.
Já sabem que está aqui a Loki, como é que sabem que está aqui? Estão a ouvi-la!
Olá, Loki! Olá!
Ali, quem é? Está um calor de morrer, pá!
Ei, espetáculo! Isso é bom, refrescar e hidratar e está tudo bem.
É, eu estou a andar de canoa ali, interrompi um passeio de canoa porque tínhamos este direto muito importante, eu equivoquei-me no horário, mas olha, desde muito obrigado por estás aqui, porque já há muito tempo que não te vejo.
Obrigado, foi um prazer enorme.
Vou pedir aqui, vou pedir imensa desculpa à malta que está a ouvir hoje ou que vai ouvir amanhã na antena, mas vou aproveitar para matar muitas saudades nestes 30 minutos que vamos estar aqui, e vou-te fazer muitas perguntas e tudo mais, e muitas vezes com certeza vou-te fazer perguntas até mais sobre saudades e sobre o que é que tu andas a fazer, mas olha, obrigado. Isto passa amanhã no Português Suave, na antena da RUM, na antena da Rádio Universitária do Minho. Olha, eu começo logo pelo último single, né, que tu, single, não é? Neste caso, o último tema que tu mandaste da Ângela Polícia, vamos já falar de tudo. Tu brevemente vais estar em Braga também, não é? Se não estou em erro.
Sim, para a semana eu já estou aí, vamos estar juntos.
Então, olha, está aqui a antena. Hoje, aqui, vocês podem participar neste ícone que tem um ponto de interrogação no canto inferior direito. Por favor, malta, participem hoje, porque amanhã já só passa gravado na antena. Podem falar diretamente aqui com o Ferna e podem
Bora lá,
perguntar.
malta.
Todos esses comentários que vocês estão a deixar aí, por favor, o ícone com o ponto de interrogação no canto inferior direito. Não se guardem para o fim. A malta no final manda muitas perguntas e tudo mais, eu quero que mandem desde já. Olha, eu já estive a ouvir a musiquinha, sou suspeito porque já gravei coisas contigo, não é? Coisas incríveis, coisas. Eu gosto mesmo muito do teu trabalho, sabes disso? Acho que tens um discaço incrível, aquele último disco é uma cena incrível. E o que é que tu estás a engendrar e o que é que tu estás a, ah, o que é que tu estás a fazer?
Eu neste momento estou a viver fora, né? Para quem não sabe, estou a viver na Bélgica, na Antuérpia. Então vou completar em novembro 2 anos que estou aqui. O tempo passa no instante, saí de ontem. E pronto, ainda estou naquela fase, já saí da fase de adaptação, mas estou na fase de estabilização, né? Trabalho, casa, essas despesas todas, né? Aquela luz da família, tudo. E fui pai também, então. E pronto, estou nessa fase de muito trabalho, muita vida familiar e depois nos tempos livres. Se tiver energia, tento fazer música, estou sempre no ativo, nunca morro.
Sabes que é curioso, era o que eu estava a dizer um bocadinho, que para muita gente, lá está, muita gente de Braga pode estar a par do teu percurso mais recente, muita gente não está, eu falo muitas vezes com muita malta que me pergunta por ti ou qualquer coisa assim, há muita gente que ainda não sabe que tu não estás por cá ou que não te vê há algum tempo, e podemos aqui aproveitar para matar saudades e para também falar um bocadinho para a malta de Braga que gosta muito de ti, principalmente, olha, a malta da RUM também falam muitas vezes por ti.
Saudades todos, saudades, muitas saudades. Mas eu acho que sempre fui aquele personagem que nunca ele aparece, estive sempre lá, mas nunca sabia de onde é que ele vinha e para onde é que ele ia. Então, pronto, é sempre uma incógnita.
Exatamente. Exatamente, olha, aqui na emergência temos deixado por vezes coisas tipo, temos deixado aqui cenas em primeira mão, e olha, estamos aí, se calhar há muita gente que não sabia que foste pai, se calhar há gente que não sabia que estás na Bélgica, olha, como é que é a cena musical aí, o que é que tu tens visto, o que é que tu tens absorvido do que vês e ouves por aí?
Eu percebi logo desde o início que é uma cidade muito artística, multicultural, e também tem uma forte vida cultural. Eu cheguei aqui na altura do corona, então estava tudo muito fechado, mas consoante foi abrir, mesmo quando estava fechado eu via que havia muitos espaços de concertos, bares, concertos, muitas galerias em todas as esquinas, aqui é das cidades que tem mais galerias, assim, por metro quadrado. E então eu percebi, está fechado, mas tipo, isto, eu cheguei aqui numa altura, não é? Que pronto, não dá para consumir. Mas em termos de movida, não estou muito inserido porque tenho andado mais focado no trabalho, casa, vida de imigrante, pronto, aquela a vida de imigrante, né, que os nossos cotas falavam e os nossos mais velhos falavam. Estou a vivê-la. E então um bocado de trabalho de casa, casa de trabalho, mas vejo que há muitos, agora que abriu, há muitos concertos e eu estou numa das cidades onde existem os grandes concertos. Eu fui ver no outro dia, há 2 meses atrás, fui ver Tool, como se tivesse em Braga e ter ido ao Altice Arena. fazer, ou ao Teatro Circo, a mais alta Altice Arena em termos de dimensão. E
Sim.
fui ver o Earl Sweatshirt também no outro dia, ali um parque, tipo um dos melhores rappers do mundo, estás a ver, que é da mesma crew do Tyler da Creator. E fui vê-lo ali ao parque, estás a ver, tipo, a grandes, desde jazz, o John Zorn veio tocar aqui, estás a ver, desde pop, a rock, a metal, tipo, eletrónica, reggae, vem cá todos, os melhores. Olha, quando saí daqui, passado 2 dias, vem tocar aqui o Robert Glasper Jr. Robert Glasper, yeah, é que não é Júnior, é, eu queria
Sim.
dizer Experiment, mas vem tocar aqui. Vai por
Nós
20 euros, acho eu.
falávamos muitas vezes disso, não sei se recordas, eu falo muito com os músicos sobre isso, às vezes correndo o risco de ser aquele cota azedo nos projetos e tudo, tinha essa cena do pessoal, fogo, dessa cena da cultura, não é? Por exemplo, nós em Braga temos uma certa movida e temos coisas muito interessantes, mas tu deves sentir agora, se calhar, ainda mais isso que eu também sentia sempre que viajava, principalmente da Alemanha, Bélgica, Holanda, sentia que é isso, o circuito e os concertos e as datas, sentia que não eram necessariamente, como é que eu posso explicar? Sentia que estava a moda estava lá, mas também estavam lá as pessoas. Estavam lá as pessoas edificadas, as pessoas sólidas, essas pessoas com carreira, essas pessoas com nome. E por vezes aqui, eu sinto que em Portugal nos últimos anos virámos, e muito bem, também para a cena nacional, e estamos a falar aqui de emergência, estamos a falar um bocado disto. Eu gosto de abordar aqui a questão criticamente, ou seja, nós estamos a falar de emergências, de projetos nacionais novos, estamos a falar da música portuguesa, mas também estamos a falar disso também, ou seja, por vezes eu sinto isso, eu sinto que os. Sinto que os grandes nomes já não estão na moda a passar, ou os grandes músicos, ou os músicos que tocam muito, ou seja, agora são mais os projetos de vanguarda, o que é fixe, mas tu sentes isso, sentes que a programação é um bocado mais virada ou seja, para o clássico, mas há espaço também para um
Sim,
circuito com mais elementos.
é muito eclética, Rui, é muito eclética, mas acho que sinto se calhar que a cidade em si institucionalmente está mais bem articulada, também é muito mais antiga, em termos de viajares aqui na cidade, andas de bicicleta, tens ciclovias, estás a ver, tipo, vês pessoas de 80 anos andarem de bicicleta, estás a ver, é uma coisa que às vezes nem vês pessoal da tua idade a andar de bicicleta em Braga, estás a ver, claro que também não está bem preparado, mas tens metro, tens trams, estás a ver? Tens tipo, podes alugar carros, podes alugar trotinetes, estás a ver? Tipo, metes uma aplicação, entras num carro e vais para o centro da cidade, estás a ver? Tipo, e acho que se calhar a câmara está mais bem, melhor articulada com todos os intervenientes, não é? Culturais, desde bares, desde teatros. Mas pronto, é uma cidade que já é antiga e se calhar já tem isso mais enraizado e tem isso mais desenvolvido. Mas é tudo a seu tempo, não é? Tudo a seu tempo. Braga tem mostrado sempre grande valor e grande talento. Nem sempre é fácil ter uma oportunidade que permita consistência, não é? Para conseguires desenvolver o teu trabalho e que subsistires dele e consigo levá-lo mais além e evoluir também, não? Em vez de teres
Sim.
que desistir dele e arranjar um trabalho, não é?
Pois eu sinto mais isso em termos de rede. Eu em Braga continuava a sentir que havia segmentos culturais que se alimentavam a si próprios, não havia propriamente uma rede, ou seja, as pessoas mais velhas não iam ver o teu projeto, as pessoas mais novas não iam ver o projeto da pessoa já. É isso que eu sinto, mas pode ser a minha impressão pessoal. Eu
Sim,
sinto que
não. E depois eu acho que também há uma coisa social, estás a ver? Aqui as pessoas cumprimentam-te na rua. Eu fiquei intrigado, a minha namorada é que me disse, eu comecei a reparar, e as pessoas cumprimentam-te, porque as pessoas vivem bem, estás a ver? Tipo, as pessoas saem do seu trabalho, elas gostam de ir para uma esplanada, de ir para um bar e ouvir música, estás a perceber? Dão valor a esse tempo. Se calhar que nos nossos conterrâneos, em Braga, não, isso não está tão enraizado, estás a perceber? Tipo, não há tempo, não há dinheiro, não, estás a ver? Principalmente o
Sim.
dinheiro. Tempo há, mas não, o dinheiro é que muitas vezes não permite, estás a ver?
Sim.
Mas pode haver todo tipo de iniciativas, né? Ou haver uma rede, né?
Claro.
Tipo, haver
Claro, olha.
mais associação.
A malta vai enviando para aqui comentários. Eu estou a tentar perceber. É que o Instagram às vezes não me deixa ver. Deixa-me só confirmar se eu consigo ver. Não estou a conseguir. Muito estranho. É a primeira vez que me acontece isto. Tu estás-me a ver e ouvir, sim.
Sim, perfeitamente.
Malta, de vocês também, porque é estranho, porque eu tenho aqui uma pergunta, mas não consigo. Bem, vou tentar, vou ver se consigo, entretanto, vou ver se ele. É assim, a malta que enviou perguntas aqui no ícone com o ponto de interrogação, eu estava aqui a dizer, mandem para o ponto de interrogação, e agora de repente. Ah, ok, já está, já está. O Jorge, Ok, muito bem. O Jorge Vilela pergunta-te de que
Jorge
forma
Vilela.
influencia o trabalho artístico. Está aí a pergunta aí embaixo de Jorge. Muito obrigado.
Influencia bem diretamente logo no tempo que tens para dedicares àquilo, não é? E tem que ser muito mais objetivo ou muito ou definir melhor, tipo, agora vai ser para acabar esta letra, desenvolver esta letra, fazer um beat, aprender a tocar piano ou estás a ver, tipo, praticar qualquer coisa ou fazer só improvisação, tens que definir bem. Estás a ver? Claro que às vezes há momentos, pouquinhos momentos onde podes improvisar, mas só em termos de tempo tens de ser mais objetivo. E depois tive que aprender a relaxar em relação, né, prioridades. Quando estou com o meu filho, era muito difícil no início não pensar na música, não pensar nas coisas que tenho para acabar, né? E então estou com ele e não estou com ele. Mesmo estando a brincar, estou ali a pensar e é difícil, não te consegues entregar bem. Então também não consegues ter uma memória muito lúcida porque estás a pensar noutras coisas. Então tive que, não é, treinar, de certa maneira, assim um bocado às cambalhotas. Mas agora já consigo articular melhor, não é? Tipo, quando estou com o meu filho, pensar só nele e desligar-me também. Porque é muito difícil, mesmo quando não tinha filho, estava sempre a pensar em música. Se com um amigo ou estar num ambiente familiar, estou sempre a ver as letras, estás a ver à minha frente, tipo. Aqueles arranjos que eu tenho que mudar, tenho que tirar a batida ali, eu tenho que convidar aquele meu amigo para participar nesta letra, está a ver, naquela música. E então era difícil desligar. E de certa forma ajuda-me também, porque é importante também estás bem mentalmente, não é? Quando estás a fazer o que gostas, não é? Claro que estar triste ou estar estressado muitas vezes também faz com que cries boas, grandes obras. Mas normalmente não gosto, não partes para dentro do estúdio, não é, pensar que vais estar num modo estressado ou completamente deprimido, não é? Tipo, tu vais porque queres ir para ali, estás entusiasmado e queres criar.
Esta tua nova estrela, é assim que se chama, não é?
Estrela, estrela, sim, single.
O novo tema, como é que tu tens trabalhado com a malta? Tens trabalhado, continuado a trabalhar com a malta que trabalhavas aqui? Trabalhas via
Sim,
web? Como tens estado a fazer?
é à distância, é à
Com
distância. Tenho o meu estúdio, trouxe o meu estúdio para cá e entretanto também consegui investir mais no meu estúdio com o dinheiro que fiz do trabalho e pronto, é à distância.
Fiz.
Tipo, mandam-me um beat, por exemplo, eu escolho um beat, vários beats que me mandam, ou por exemplo, estou a fazer um beat a meias. Neste caso, a estrela foi um beat que o Stone Jones mandou-me para aí há 3 anos atrás. Era uma música que era para começar, ia começar por ser tipo quase daqueles quadros rápidos que tu pintas, não é? Também estava numa altura assim de produção, até tipo nível de produção mais consistente, e então permitia-me conseguir articular melhor as minhas ideias. E acabou por ser um quadro que demorou 3 anos a ser construído, não é? Com muita mudança na minha vida, muitos níveis, mesmo em Braga e depois saindo de Braga. E só agora é que consegui acabar o tema e gravar um videoclipe aqui e, né, acabar a letra. Na altura a letra tinha partes interessantes, depois tinha outras páginas, tinha que mudar aquilo. O beat também. O Beiro, depois mostrei-lhe o beat e ele adorou aquilo e perguntou se não dava para estar envolvido. Perguntei ao Stone Jones, o gajo, na boa, bora tentar levar isto. E realmente ficou mesmo um resultado incrível. Tudo à distância, sentarmos juntos, não estivemos juntos no processo de criação desta música. Mas pronto, já nos conhecemos, já trabalhamos anteriormente, então conseguimos manter a química, está a ver?
Eu lembro-me muito bem do tu foste embora numa altura, pá, fácil de memorizar, foi quando tudo começou a acontecer e estava tudo diferente e para mim também foi uma altura muito importante porque desde lá para cá, dizer isto é um clichê que mudou tudo, mas mudou tudo internamente, sabes? Mudou o foco e eu às vezes sinto, muitas vezes penso em ti, não é? Tipo, pá, aquele gajo saiu daqui numa altura muito importante e numa altura muito certa para... Para ele, é o que eu sinto, mas é uma cena pessoal. Como é que tu, o que é que mudou para ti, se é que mudou, em termos de foco musical, produção? Eu lembro-me que tu querias já produzir mais de uma forma, sei lá, não sei, de uma forma. Eu sentia isso pessoalmente a trabalhar contigo. Tu querias ter esse estúdio, querias se calhar ter esse espaço. para fazer as coisas de uma forma sistemática, porque possivelmente estavas a mudar de espaço, a mudar de projetos. Eu lembro-me que na altura nós estávamos, estivemos com o Osso, estivemos mais da polícia, depois tu estavas também a bombar com Bad Legs e tudo mais. O que é que mudou? Ou não mudou nada?
Mudou muita coisa. O lockdown foi a 3 de março, não foi? Peraí, 3 de março de 2020. Eu fui embora em novembro, 30 de novembro. Então ainda passei o lockdown a namorar com a minha mulher e a trabalhar. Na altura tínhamos começado a nossa relação, então estávamos tipo na lua. Então foi muito poético, a cidade fantasma e nós sozinhos pela cidade. Foi uma coisa parecia pós-apocalíptica, mas também estive a trabalhar. Eu trabalhava com um grande amigo e ele trabalha muito na área da sucata e remodelações, construção civil. Então aí trabalhei, trabalhar com ele, conduzir uma carrinha, andar pelo Minho, pelo Porto. E pronto, pá, mas não estava a ter grande sustento, não estava a ter mesmo grande sustento. Perdemos todos perdemos datas, perdemos dinheiro à conta disso. Ainda por cima não deu para provar, porque a maior parte das datas é tudo a negro, né? Recebes debaixo da mesa, não tens contratos, então não consegues provar isso. Mas eu não estava muito preocupado em relação a isso. Até para mim foi eu estava muito ocupado, né, com muitos projetos, então para mim, eu precisava de pôr as coisas em perspectiva. E o mundo fez isso por mim, parou, né? E porque senão eu não parava e o resultado podia ter sido catastrófico. E ainda bem que parou, deu para pôr as coisas em perspectiva. E eu e minha mulher já tínhamos a vontade há muito tempo de morar fora, mas em mim já estava esquecido, porque isso data dos tempos da universidade, quando entras para a universidade, os teus amigos começam a ir de Erasmus, uns vão para viver para fora, e tu, epa, também adorava, mas nunca se proporcionou. Então estive sempre dentro do país, Caldas da Rainha e Braga. E chegou um ponto em que tentei apostar, larguei os meus empregos, tentei apostar na música, na subsistência da música, e não consegui, pronto. Não consegui suceder-me bem, organizar-me bem, também articular-me bem, mas também porque é muito complicado no meio alternativo. Mas pronto, eu também tinha que crescer, fazer, tipo, a fim de conseguir promover melhor o meu trabalho, fazer, tipo, descobrir o meu público, o meu mercado, nesse sentido. Mas mudou muito, mudou porque, pronto, tive que mudar-me para fora do meu país, viver em casa de amigos, não é? Tu nunca estás bem em tua casa, procurar emprego incessantemente, não é? Porque tens de fazer dinheiro e queres sair dali o mais rápido possível para arranjares a tua casa. Então, nos tempos, quando havia tempos mortos, lá conseguia pegar nas coisas, mas mete muito em perspectiva porque perdes o ruído, de repente estás sozinho, não tens os amigos, não tens aquela movida que tinhas em Braga, não é? Tipo, não vais ter com os teus amigos, não vais ensaiar com eles. Não vais aos concertos, estás sozinho na altura do corona, fechado num quarto. E então, já, às vezes aproveitava para fazer uns beats, acabar umas letras e tal, mas com calma. Tipo, lancei tipo desde 2018, lancei para aí 4 discos, acho eu, até 2020, né? Com Osso, Bad Legs, Ângela Polícia,
Isso.
mais outras participações que fiz e projetos, Amante Negro, isso. Mas, precisava de pôr as coisas em perspectiva também. Definir melhor as coisas e pronto, não estou a fazer dinheiro, a minha vida está a ir pelo cano abaixo, estou preciso de mudar isto. Estás aí? Psicologicamente também não andava muito bem, andava mesmo bem, estava mesmo no poço, no fundo, e pronto, tive que descer lá embaixo, ganhar um bocado de lance e mandar-me, e pronto, ganhar coragem. Minha mulher mandou-se e eu, passado 2 meses, vim ter com ela, aqui à Bélgica.
Como tu disseste aqui, muito, muito fixe, muito poético, mas muito verdadeiro. O mundo parou por ti. Eu não sei se foi um dos últimos jantares, mas um dos últimos assim, eu não sei se foi o último, mas um dos últimos jantares agradáveis que tive antes da situação toda, né? Que já, agora já começámos a falar dela como se já tivesse passado há muito tempo, mas eu ainda estou, de certa maneira, ainda estou a viver o pós-pandemia. Um dos últimos jantares super agradáveis que tive foi contigo lá em minha casa, e é giro
Pois
estarmos
foi.
a falar disto, ou seja, porque eu tenho muito boa memória disso e tenho memória de facto de, eu também sinto isso, sinto que de facto sinto que vejo na tua energia, vejo isso, e acho muito importante esse em Portugal por vezes o mercado é pequeno e as coisas demoram tempo e nós temos de ser extremamente resistentes, nós também falávamos muito disso, e às vezes não somos resistentes o suficiente para
Sim,
aguentar e ter
ou tanto resistentes que somos, acabamos por nos tornar teimosos também.
Exatamente, e era o que estavas a dizer, estava-me a bater muito. Por exemplo, eu já voltei a estar outra vez mais ativo, já voltei a não ter aquele tempo pessoal para os amigos para fazer uma chamada e tal. Já voltei a estar outra vez mais ativo, mas o que não mudou foi esse foco.
O teu caso
Agora
é
é esse.
inspirador, mas o teu caso é inspirador, porque tu não baixaste a guarda, tu estiveste sempre com aulas,
Sim.
mesmo no aperto, e depois começaste a entrevistar amigos e artistas e pronto, e conseguiste manter ativo, estás a ver? Com muita dificuldade, se calhar não consigo imaginar o quanto, mas conseguiste, é inspirador, estás a ver? E fazer disso público, não é? Tipo,
Sim.
porque mesmo no privado já é, mesmo não tendo ninguém a olhar, já é complicado, quanto mais exposto, não é?
Não foi bom,
Mas
sabes
é de
que
louvar.
a malta tem falado, sabem que tu vais estar aqui. É como eu te dizia, é verdade, mandam mensagens, dizem, opa, a malta fala da cena, por exemplo, agora em agosto estou a fazer mais malta de Braga, ou que tem projetos em Braga, ou que está residente em Braga, e vou voltando sempre a isso, vou voltando sempre às coisas mais novas, ou às coisas de tentar ter temáticas, fotógrafos dos malta da promoção, e foi giro, sabes, a emergência está agora a fechar um ciclo, vou parar 15 dias em setembro, vamos parar 15 dias em setembro, e vamos pensar o que é que pode vir daqui, mas daqui podem vir coisas, a malta tenha que fazer coisas, é isso, é... Já sabes,
Claro,
eu sempre queria
e
fazer
não,
coisa.
e depois de tanto nos tornarmos teimosos, não é? E tipo, e desiludidos, não é? Que não é uma novidade, já nos desiludimos há muito tempo em relação à arte, mas continuamos, não é? E voltamos a desiludir-nos como se fosse uma coisa nova. Mas não é isso que a teimosia faz com que não nos abramos às oportunidades. O meu grande amigo Beiro. Ele disse, tens de abrir mais a colaborações. Eu sou uma pessoa que gosto de manter a mente aberta, mas de repente estava sempre a fechar a minha mente, estás a ver? Sempre a fechar a minha
Sim.
mente, não conseguia abri-la. Só queria fazer as coisas sozinho, estás a ver? Tipo, quando sempre quis associar-me e gemar, não é? Tipo, música é muito mais divertido quando fazes com outras pessoas. E foi assim que eu aprendi a fazer música também. Então,
Sim. Sim.
remete-me sempre para esse espírito e estar sozinho é complicado, mas tipo, é de louvar o que fizeste e não podemos esquecer também dos contactos que temos, do network que temos. Muitas
Sim.
vezes, às vezes pensamos que as pessoas esqueceram-se de nós, mas não, tipo, quando mandamos uma mensagem, as pessoas tipo, acompanham o nosso trabalho, curtem-nos bem. Por isso todos os artistas que tu entrevistaste, eles estão com a porta aberta, não é? Todos os artistas com quem colaboramos estão de portas abertas, a não ser que tenhamos tido algum stress, mas não é o caso, mas é uma arma, não é? É uma arma que nós temos. Muita gente dá tudo para ter isso.
Tens toda a razão, e isso aconteceu a mim. Eu era muito centrado nas minhas ideias, muito no preconceito, era muito tempo com uma fórmula que eu achava que resultava. E a verdade é que eu agora comecei a trabalhar com pessoas, outras pessoas, ou seja, por que não fazer uma cena só com bateristas? Por que não fazer uma residência? E depois da pandemia, foi o que funcionou para mim, foi o que abriu. Foi toda essa malta que estava aí com quem eu queria trabalhar ou fazer coisas e não sei porque é que não fazia. Lá está, tu estás fechado, tu estás bloqueado no teu caminho, no teu, vais ali com a tua senhorita, e é isso, é preciso. Para lá. Respira um bocadinho, vê a malta que está aí ao teu lado. Tu falaste no Beiro, não é? É a tua emergência de hoje, não é?
Sim. Eu podia dar
Tanta, não é?
vários, mas só dá para dar um. Mas gostaria de fazer referência também ao Razat, ao meu amigo, ao meu grande amigo e irmão, né, que já partiu. E pronto, vão pesquisar, vou dar alguns nomes, né? Gosto muito do Nerve, do Tilt, do West, isto mais no, na onda do hip hop. Procurem West, Pedra, também um grande produtor. Gosto muito dos HHY and the Macumbas. Agora é
Sim,
uma
juro.
coisa que me inspira muito. Olha, no outro dia ouvi, tipo, revisitei o álbum do Germo, Lo-Fi Moda. Está mesmo. Na altura, tipo, faz sentido, mas, tipo, ouves aquilo passado 4 anos e, tipo, fogo. Aqueles rapazes estavam a fazer um som mesmo bem de maduro e bem de consistente. E muito bem produzido, muito bem produzido, muito bem escrito, experimental, fazer, percorre ali. E depois também assumo a estética de uma era, não é? Uma fase, a fase do autotune, não é? Está muito em voga, ainda está, continua a estar, e se calhar vai continuar a estar durante algum tempo. E pronto, e o álbum dele está mesmo incrível. Mas o que eu gostava de apresentar hoje é o Beiro. que foi, porque é isso que nós, o que estavas a falar, muitas vezes estamos com a cenourinha, não é? Tipo, com o nosso cenário pintado, que não nos abrimos àquilo que nos fez tornar músicos, não é? Que às vezes foi uma tarde, um amigo nos convidou e fomos parar a uma sala de ensaio, caraças, e de repente já estamos lá a jamar com a malta, estás a ver? E a vida, temos que saber aceitar, não é? E render-nos a essa, à espontaneidade da vida, não é? Para que as coisas aconteçam e não pintar só o nosso cenário, não é? No fundo não temos assim grande controle.
Sem dúvida. Eu acho que é daí que as cenas vêm. Eu fui mesmo bater nessa energia do início, da curtição, do entusiasmo, de tentar, eu sou muito mental, muito racional, então tentar deixar o racional lá, ok, quando eu tiver de pensar na estratégia vou pensar e é importante pensar. Mas o mais importante aqui é a pica, é o ir para a sala com gozo, é querer fazer isto com malta que quer fazer isto tanto
Sim.
Como eu quero fazer com eles, estás a ver? Não está
é
tá no day job.
E nós conseguimos ler isso na cara dos nossos colegas, estás a ver? Nós conseguimos ler a falta de entusiasmo e o entusiasmo deles. Nós conseguimos, nós conhecemos os nossos colegas. Mas
Sim.
Muitas vezes também submetemos e investimos nisso, sacrificamos, investimos. Mas faz parte também. Às vezes as coisas passam por fases menos boas e é preciso
Claro.
passar por essa zona de rebentação para chegar à zona da calmaria, né, na praia. Mas eu estávamos a falar do Beiro. Eu vou dizer como é que conheci o Beiro. O Beiro foi num concerto de Bad Legs. Fomos tocar ao Café Olé no Porto. E há uma banda cá para nós que é os The Crawlers. E o Beiro era o guitarrista.
Ok.
Isto acho que foi em 2016, quando lançámos o Black Bottle. Ou foi em 2016 ou 2017, mas foi perto da altura em que eu estava para lançar o álbum da Angela Polícia, já andava a dar concertos, e lancei o álbum, e ele veio mandar uma mensagem: "Ei, oh mano, não te lembras de mim, não sei o quê, toquei contigo, com Bad Legs", e eu, mano, foda-se, estivemos a falar bem nesse dia, nessa noite em que tocamos juntos, e ele disse: "Epá, não sabia que tu rapavas e fazias beats, eu também faço, checa aqui os meus beats", eu ouvi os beats dele e tipo... E pronto, tinha acabado de perder o Razat, estás a ver? Tipo, tinha acabado de morrer. E eu, tipo, senti o mesmo tipo espírito, estás a ver? Tipo, no som do Beiro, estás a ver? Eu já lhe disse isto. É uma coisa muito estranha, estás a ver? Mas, tipo, é daquelas coisas, tipo, não sei. Tive poucos na vida. Estás perante, tipo, um prodígio, não sei. Qualquer
Sim.
coisa. Mas, no fundo, não é assim tão longínquo de nós. Eles simplesmente dedicam mais tempo, estás a ver? Que têm a sua sensibilidade, como nós temos a nossa, mas dedicam, eles entram mesmo a fundo e ficam ali mais horas do que nós ficamos ali, mais entusiasmados, estás a ver? Com aquela pica toda. Um gajo vai perdendo muitas vezes, tipo, nas coisas exteriores, não é? Fora disso.
Sim.
Depois, quando voltas ao estúdio ou à sala de ensaio, parece que estás a voltar à primária. E tu não queres ir para a primária, mano. Foda-se, eu estava a mandar com os gajos de secundário, estás a ver? Ou da universidade, agora vou ter que ir para a primeira classe aprender o Dó, Ré, Mi, não sei o quê. Não, não quero. E depois começa a crescer uma falta de humildade, não é? Dentro de nós, que nos impede de ver, tipo, o nível em que nós estamos, estás a ver?
Sim.
E em relação a onde queremos chegar.
E estás-me a fazer lembrar uma cena que eu vi num filme há pouco tempo, um filme sobre basquetebol, e o tipo dizia uma cena e eu entendi. Eu sempre vi a palavra obsessão como algo tipo negativo, tendencialmente negativo, mas o gajo dizia: "Tu és maluco, sem obsessão não és nada, é só um gajo que faz e que tem jeito. Com obsessão é que isto está dentro de ti." E eu penso muitas vezes nisso, e nós já falamos disso, dos músicos que são obsessivos, ou seja, no bom sentido, essa cena é um compromisso com eles próprios, é uma cena que pode ser natural ou não, pode ser trabalhado.
Pode
E
ser
acho que
trabalhar, né?
de vez em quando pensa nisso, pensa, eu tenho, este ano, tenho, pelo menos este ano, tenho de me focar e tenho de investir, pelo menos por períodos. Eu sinto que há malta que tem mais dificuldade, se calhar, não é? Eu e tu, se calhar, gostamos de outras coisas e deixamos-nos levar pelo social, ou pela viagem, ou pelo cinema, ou pelo outro, ou para outra arte, ou qualquer coisa, mas essa obsessão. Eu acho que se é disso que estás a falar, eu também reconheço. Tipo, aquele tipo faz esta cena
É.
mais tempo, melhor, mais vezes. Ele está dentro disto, ele vive isto, ele respira isto, não é?
E muitas vezes é por isso que as coisas não têm resultados, né? Os nossos projetos às vezes não têm resultados. Nós não nos aplicamos suficiente àquilo. Há tempo para absorção, não é? Tempo para absorver e tempo para depois para expelir, não é? Cá para fora. E às vezes tipo, misturava tudo, estás a dizer, sem disciplina, sem, não é? Eu já falava, mesmo quando andava na altura mais boémia e mais desgovernada da minha vida, eu tinha este tipo de pensamentos. Uma pessoa pensa, não é? Tem pensamentos filosóficos e existenciais. E eu sabia disso, sabia, tipo, disciplina não era uma coisa fantasmagórica para mim. Era uma coisa que eu não queria enfrentar na altura, simplesmente. Estás a ver? Porque eu venho do desporto, estás a ver? Tipo, e no desporto, não é? Do desporto coletivo, trabalhas para uma equipa, não é? Tens de fazer as repetições, as flexões, os lançamentos, as passadas, os passos, estás a ver? Tipo, andei de skate também durante muito tempo e se não queres cair, tens que cair muitas vezes até não cair, estás a ver? E pronto, é preciso disciplina, que depois vai-se perdendo muito, não é? Tipo, misturas o tempo de absorção com o tempo de criação, depois não é? Há muita vida boémia, não é? Tipo, perdes muito nesse mundo, nesse mundo de fantasia, não é? Que também é bom e social, mas QB também, não é?
Sim, sem dúvida, olha.
Não te desvio daquilo que tu realmente queres fazer, estás a ver? Porque senão vai-te escoar para outro sítio longe daquilo que queres fazer.
Olha,
E
isso é
acabas
fixe.
por perder competências.
Sim, para a malta mais nova, muitas vezes quando estava em escolas, eu tive muitas vezes em contexto de formação ou formativo, cada vez tenho mais dificuldade em dizer coisas à malta mais nova, cada vez sei menos, ou seja, cada vez o que eu lhes posso dizer é, olha, na minha experiência, isto e isto para este tipo de segmento, mas isso já cada vez mais as coisas estão sempre a mudar e bem. Mas se há alguma coisa que a malta mais nova fixe de se dizer é isto, é assim, não tem mal nenhum se calhar sair um pouco do caminho, mas também não reconhecer essa opção ou esse trabalho, ou não reconhecer que isso é como o desporto, que as medalhas não vêm do nada, raramente vêm do nada, e que as cenas, os objetivos não vêm do nada, se calhar é uma coisa que é importante sempre vingar a malta que esteja aqui a ouvir, que possa estar a começar projetos musicais ou que esteja a querer fazer qualquer coisa, que é importante, não é? É importante não ficar um bocado à espera do. Eu noto isso porque, como baterista, trabalho com muitos projetos em que as pessoas estão a fazer um projeto musical, mas não definiram à partida o que é que querem, onde que é que querem chegar, não definiram objetivos nem a curto prazo nem a longo prazo. E sinto que isso é um dos principais problemas da maior parte dos projetos.
Sim, se não há comunicação, mais cedo ou mais tarde depois vai haver conflito, não é? As vidas mudam, começam a ter outros horários, tem que mudar horários, depois é que torna-se incompatível e aí depois tem que se começar a definir
Claro.
coisas.
É como uma relação, não é? Uma
É
relação,
como
olha, está aqui o
uma
Melo.
relação.
O Melinho, não achas que seria interessante uma colaboração com artistas da Antuérpia?
Claro que sim, mas ainda não entrei no meio, estás a ver? Estou à volta, estou. Ainda contemplativo, passa assim à volta, tipo, olha, como se estivesse a olhar para uma montra, estás a ver? Porque tenho que ir trabalhar. Mas vou investir na aprendizagem, porque não é, sendo desse. Quando saí dessa escuridão em que estava, vou, não é, também não foi logo, não vi a luz logo, tive que passar também a arranjar emprego e estar longe de toda a gente e horários a mudar todas as semanas, estás a acordar às 3 da manhã e ter que ir para o trabalho, perder bem tempo em viagens. Uma pessoa passou por lugares muito negros e solitários, em que a única forma de desvencilhar disso é mesmo enfrentar, estás a ver? Enfrentar e pensar nas coisas, pensar no que é importante, no que é que foi importante, o que é que não foi. Tudo foi importante, estás a ver? E nada foi importante. E depois é aquela cena, tipo, agora já estou numa altura um bocado mais estável, mas ganhei a vontade de aprender, estás a ver? Eu quando estava em Braga, eu já não me via a estudar. Já estava a entrar num ciclo mental vicioso que não tinha essa autoestima, estás a ver, para achar que ainda era capaz de aprender. Numa idade muito jovem, estás a ver? E voltei a ganhar isso aqui. Estás a ver, tipo, quero aprender, vou aprender a língua, não é? É a grande barreira, mas já comecei, todos os dias tenho uma aplicação e pratico o holandês. Mas pronto, eu acho que tem que ter um professor para desenvolver e ter que ter aulas todas as semanas. Mas quero tirar um curso, estou com vontade de tirar um curso, quero tirar composição e piano. Vou tirar.
Fiz.
E se for preciso tirar outros para a frente, mas quero pronto, começar a desenvolver tipo, aquilo em que sou melhor, que é na música, não é? Para depois conseguir continuar a abrir as outras portas que gosto de fazer, nomeadamente de escrever, realizar, e representar. Entre muitas outras coisas.
Isso, olha, onde é que a malta pode... vai estar em Braga brevemente, não sei se queres falar também agora disso, estamos a chegar aqui ao fim da nossa...
Ah, pois, Bad Legs vai tocar na Noite Branca, por isso vamos estar no Generation, vai ser o comeback de uma banda dos anos 10, uma banda ultrapassada, não, os grandes Bad Legs, não é? Fazemos grandes festas, ninguém fazia festas como nós, éramos fodidos. Tinha que dizer um palavrão, sou de Braga. E pronto, vai ser, por enquanto é isso. Por enquanto é esse o concerto que tenho marcado, mas pronto, estou a trabalhar, estou a trabalhar em colaborações, fazer coisas em Angela Polícia, entre outras coisas que também não quero adiantar, também gosto de manter o mistério também.
Claro.
O fator de mistério. Mas ou Sombeiro, há duas músicas que eu posso indicar já, que é Marionetas e Ouvido, com o João Não. Pronto, mas ele participou no meu álbum no Apetece-me, produziu o álbum do João Temura. Temos um projeto que lançamos este ano, que é Laia. Nós os dois lançamos um EP, um projeto, juntamos os dois. E lançamos um EP e pronto, ele está metido em muita coisa, é um produtor da Maia, está muito envolvido com rappers ali da zona, estás a ver, da Maia, do Porto, e é um motor, estás a ver, ele impulsiona ali a malta, cria relações, cria nos pontos, produz beats para toda a gente, estás a ver, e é por isso que também me faz lembrar o Razat, porque o Razat estava muito ligado a muita gente, estás a ver, mesmo fora do estilo que às vezes ele estava mais predominante em certa fase, fosse o drum and bass ou dubstep. Mas depois no funeral, quando fomos ao funeral dele, vê gente do hip-hop, vê gente do drum and bass, gente do trance, estás a ver, tudo ali. Produtores, música, artistas, só fãs, estás a ver, ou amigos, de várias vertentes. E o Beiro, só para completar, o Beiro mandou uma mensagem, não é? Descobriu que eu fazia beats e coisas, e para fazer uma colaboração. E ele perguntou se eu não podia aparecer no estúdio dele, na Maia. E eu, como é que faço isso? Olha, apanhas o comboio até São Frutuoso. E depois eu vou-te buscar a estação. E fui lá, paguei, olha, vou apanhar, chegar às horas, tá? O gajo foi-me lá e foi-me apanhar de scooter. Então imagina o que é que tu meteste com uma pessoa que não é, tipo, não conhece. Travaste uma vez, tipo, com ela no palco, não é? Na vida, na estrada. Mas de repente vais para o estúdio dele e metes-te numa scooter, estás a desprotegido. Pronto, ele até tinha capacete, tínhamos capacete, mas estás a sentir ali a adrenalina, estás a ver, que tens de confiar naquela pessoa, e desde então somos grandes amigos, estás a ver, somos irmãos até, estás a ver. É mesmo incrível. Um gajo tem que às vezes tem que abraçar essas cenas e sair tipo do plano, do modo estrela, estás a ver, o modo ator principal, estás a ver, tipo, deixar-te ir.
Sim, sem dúvida, olha, é curioso estarmos a falar disso e estar-me a bater isso tudo, porque este último ano para mim foi assim, foi um ano de fazer coisas que eu nunca pensei que fosse fazer, mas estou a adorar e quando estou a fazê-las estou-me a sentir como quando comecei com 15 anos, é espetacular.
Incrível. E tudo na vida muda, não é? Tudo na vida
muda,
é como as estações, não é?
Sim,
cada vez
sim.
mais descoordenadas, mas
sem dúvida.
Mas é incrível.
Olha, um grande abraço, pá.